Estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Antônio Borghi. Boa noite, seu José Antônio, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos ouvem aí.
Bom, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre um encontro de produtores de grãos da região que foi realizado hoje. O senhor participou?
Participei, foi um belo encontro, com boas palestras, né, falando sobre sustentabilidade, vamos dizer assim, que é manejo integrado de pragas, doenças, clima, qual que é o futuro do nosso clima, para a próxima safra principalmente, e também com um quesito interessante que foi depoimentos ou testemunho de produtores que vêm adotando as práticas de manejo integrado de praga e doença e que tem tido sucesso, né, nos últimos anos. Isso é bom porque fortalece a prática e transmite de uma forma mais real, mais prática, para os outros produtores essa possibilidade.
Ah, você pode dar um exemplo de algum depoimento aí que foi destaque?
Sim, nós temos produtores que conseguiram tirar a lavoura com duas aplicações de inseticidas ou sem nenhuma aplicação de fungicida, enquanto na média, né, nós temos produtores que fazem 4, 5, meia dúzia de aplicações de inseticidas. Então, não é produzir sem nenhum defensivo, né, mas é produzir de uma maneira, manejar a cultura de uma maneira que reduzir ao máximo a aplicação de defensivos, que é menos produto químico na lavoura, menos contato pessoal do produtor, do aplicador com o produto, menos custo e é dinheiro do bolso do produtor.
Mas como se maneja a praga assim?
Primeiro com orientação técnica. Ao invés de ele simplesmente encher uma bomba de veneno e sair pela roça aplicando, tem que conhecer o inimigo, saber a população, saber os hábitos da praga, da doença, e aí com base nas orientações de clima, se está favorável, se não está, são informações. Na realidade, o produtor precisa ter informação, estar atento às informações existentes, técnicas, climatológicas, e aí ele faz com o auxílio técnico, com uma boa orientação técnica, ele consegue fazer isso e atacar a praga ou a doença na hora que ela passa a causar prejuízo e não antecipadamente.
Mas tem as descobertas também da Embrapa, como é que...
Sem dúvida, nós tínhamos hoje aí palestrantes da Embrapa demonstrando isso, né? Porque cada praga tem seu hábito, tem sua forma. Não é nenhuma novidade, o manejo integrado de pragas é coisa de 30 anos atrás. É que no decorrer do tempo, às vezes passou-se, foi deixando de lado, simplesmente por comodismo, por facilidade. É muito mais fácil, né, para o produtor aplicar antecipadamente e tal, ele fica tranquilo. E já para fazer o manejo, ele precisa estar constantemente na lavoura, dia sim, dia não, duas vezes por semana. Ele precisa estar visitando a lavoura, olhando, ver se a praga está evoluindo, fazendo contagens, fazendo medição, para ver se a praga ou a doença está evoluindo ou não.
Mas o capricho que vale a pena, né?
Sem dúvida nenhuma. É preciso ter esse desprendimento e essa dedicação, esse comprometimento de estar acompanhando a sua lavoura, a sua cultura, dia a dia.
O senhor falou que se discutiu também previsões climáticas aí, o futuro aí das previsões...
Existe aí uma previsão de que pode voltar o El Niño para esse ano, mas ainda não é bastante, não é bem confirmada isso. Quando ocorre El Niño ou Laninha, o regime de chuva pode ser alterado para a nossa região, principalmente para o Paraná, né? E a gente espera que, com essa previsão de El Niño, mesmo que ele não seja muito forte, que o clima seja um clima normal para nós aqui.
Bom, e o secretário participou, o secretário de Agricultura?
Secretário participou, esteve presente, secretários, representantes da Emater, da SEAB, uma presença maciça de produtores e técnicos no evento.
Bom, o senhor falou do manejo de pragas, que outros itens aí de sustentabilidade que estão sendo aplicados no campo?
Pois é, para isso nós estamos falando de grãos, principalmente soja, né, e milho. Mas existe, para todas as atividades, para todas as culturas, existem técnicas, orientações agronômicas, que podem fazer com que o produtor trabalhe com mais sustentabilidade, trabalhe com mais segurança, com menor custo. Isso para todas as culturas nós podemos ter. Existem opções, o que precisa o produtor é ir buscar essas informações.
E sobre o cadastro ambiental, como é que a gente está aqui na nossa região?
Bom, com o Código Florestal que foi aprovado em 2012, né, o Código Florestal, no Código Florestal foi criado o Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro autodeclaratório que o produtor deve fazer. Mas, no entanto, ele precisava de uma regulamentação cujo decreto foi assinado agora no último dia, os primeiros dias do mês de maio. Né? E a partir de agora o produtor pode fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E em cima disso, ele apresentando o seu CAR, ele e fazendo, se for preciso fazer as correções ou as adequações que ele precisa ser feito, ele estará regularizado. Então, ou seja,
está começando agora essa
vai aqui. Começar agora. Ainda nem praticamente já é possível fazer, mas nem está se fazendo ainda. Porque primeiro as entidades envolvidas, principalmente a FAEP, a Federação da Agricultura, e o Senar, agora que vai começar a treinar os técnicos. Na semana que vem nós vamos ter o primeiro treinamento de técnicos. Porque, muito embora seja um cadastro autodeclaratório, mas é preciso, o produtor precisa ser orientado, é preciso saber de todas as implicações e essa declaração pode lhe causar lá na frente. Saber o que ele tem, o que é seu direito, o que é seu dever, o que ele deve constar, o que ele precisa complementar para se tornar com a propriedade adequadamente de acordo com o Código Florestal atual.
Em linhas gerais, o que ele precisa?
Bom, ele precisa até quatro propriedades, até quatro módulos fiscais, ele vai ter que fazer a readequação da mata ciliar.
A gente tem esse tipo de propriedade é comum aqui na nossa região, quatro módulos fiscais?
A grande maioria é abaixo de quatro módulos fiscais. Então, para esse produtor, ele precisa basicamente fazer a recomposição, se estiver faltando, né, de mata ciliar. Para os produtores que têm propriedades acima de quatro módulos fiscais, ele terá que fazer a averbação, ou averbação não, mas ele precisa fazer a recomposição da reserva legal. Propriedades acima de quatro módulos fiscais necessitam de reserva legal, ou seja, 20% da propriedade.
Acima de quatro módulos.
Acima de quatro módulos, exatamente. Então, o produtor, no ato, quando fizer o seu cadastramento ambiental rural, se houver necessidade, se ele já não estiver na propriedade, ele, na sua propriedade, essa mata, ele vai ter que fazer ou a recomposição, ou então fazer a compensação com outra propriedade, com outra região. Porque é permitido dentro da... se ele não quiser fazer a recomposição na sua área, na sua propriedade, por qualquer motivo, é possível que ele faça a compensação. Ele compra cotas ou compre parte de uma reserva legal, em outro, desde que seja no mesmo bioma, e faça...
Se ele tiver um rio passando na propriedade dele, aí...
Exatamente, mas ele vai ter que fazer a... Nós estamos falando de reserva permanente, de APP.
Ah, tá.
APP
tá.
É preciso fazer isso aí...
De qualquer forma.
Em qualquer situação. Mas aí, ele soma a sua APP, soma algumas áreas de matas que ele, porventura, possa ter. E aí, o que faltar, ele pode buscar fazer a compensação dentro do mesmo bioma. Nós vivemos aqui, estamos localizados no bioma da Mata Atlântica. Então, em qualquer localização da Mata Atlântica, qualquer reserva de Mata Atlântica, ele poderá compensar a sua reserva legal.
Certo. E os produtores, eles estão perdendo área produtiva com essa regra aí?
Não. É o Código Florestal, da maneira como foi construído, o produtor não precisa mais perder área produtiva e transformar em floresta. Ele pode compensar em regiões onde tem floresta e onde a sua aptidão não é para a agricultura. O que a gente sempre defendeu, o setor sempre defendeu isso. Áreas com aptidão agrícola tem que ser para a produção.
Já estão há anos,
há centenas de anos sendo produzidas, então, e com muita aptidão. O que a gente sempre pleiteou é isso. que ele faça a sua recomposição de reserva legal em áreas onde nós não temos aptidão agrícola muito favorável.
Uhum. Não sei se... Eu gostaria de saber também do senhor sobre a produção de alimentos. Né? O alimento tem sido aí o vilão da economia nos últimos tempos. Né? O que os produtores acham disso, hein?
Pois é, isso é cíclico, né? Estamos vivendo um momento bom já há alguns anos aí de preços, né?
Mas de repente
principalmente
só
grãos, exato. Mas o mercado é assim, daqui a pouco aumenta a produção, o preço cai. Ah. Isso é muito natural, não é de hoje. Mas de uma maneira geral, a gente sabe que para o produtor, nós estamos hoje num momento com raras exceções. Nós tínhamos o café com preço muito ruim, mas deu uma recomposição nos últimos meses. Soja, milho estão com preço bom. Os hortifrutis também. Vocês, o consumidor, sente diretamente na pele quando vai no mercado. Porque
tomate,
cebola. Exatamente. Estão sempre subindo. Mas é preciso isso. Nós precisamos ter a consciência de que é preciso ter preço para produzir. Porque se não tiver preço, se o produtor não tiver renda, ele vai produzir cada vez menos. Produzindo cada vez menos, menos oferta no mercado e o preço só sobe. Essa é a regra básica do mercado.
Tá certo. Borg, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Móvel da CBN pela entrevista. Uma boa noite.
Boa noite. Eu agradeço a todos. O Sindicato Rural está sempre à disposição.
Conversamos com José Antônio Borg, presidente do Sindicato Rural de Maringá.